Federal FM mais informativa. Você mais perto.
Começa agora o Em Pauta Notícias, um programa semanal da Agência Experimental do Curso de Jornalismo, o FEL.
Boa tarde, eu sou Ana Rodrigues e apresento hoje com o meu colega Juan Tasso o Em Pauta Notícias.
Boa tarde, em Pelotas, 17 horas e 3 minutos e temperatura de 16 graus, aqui nos estúdios da Federal FM. Começamos nosso programa com as notícias produzidas pelos alunos do curso de jornalismo.
Nossos boletins começam com informações sobre o andamento do Setembro Amarelo. Todos os anos são registrados cerca de 12 mil suicídios no Brasil. Mais de 96% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, como a depressão. Para tentar prevenir e reduzir estes números, em 2015 foi criada a campanha Setembro Amarelo. A repórter Daniela Schiavon traz mais informações sobre a campanha, que em 2019 chega à sua quinta edição.
O Setembro Amarelo é uma campanha nacional de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. A proposta do movimento é de associar a cor amarela ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. O psicólogo clínico William Curtis Aldrig falou sobre a importância de que exista um mês destinado a dar visibilidade a essa causa.
Acho que o Setembro Amarelo, ele abre esse espaço de reconhecimento, de validação de pessoas que sofrem e que sofrem muito. É uma forma de mostrar que não é besteira. Ninguém está querendo chamar atenção. E se está querendo chamar atenção, é atenção para um sofrimento que é real. E que sim, às vezes, não existe esse espaço para fala, então outras formas de comunicação vão se estabelecer para que esse sofrimento seja visto. E a gente tem que ter esse olhar empático para perceber que realmente existe um sofrimento ali. Então, Setembro Amarelo, ele eu acho que o grande advento é esse, é reconhecer e validar esse sofrimento.
O Centro de Valorização à Vida realiza apoio emocional e de prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. A ajuda é prestada sob total sigilo, por meio do telefone 188 e pelo chat 24 horas no site www.cvv.org.br. Daniela Schiavon para o Em Pauta Notícias.
Obrigado, Daniela. Pelotas teve o registro de mais de 340 mortes por suicídio entre 2010 e 2019. A maioria delas envolveu pessoas entre 20 e 49 anos. Esse cenário faz com que o município passe a oferecer mais assistência na rede de acolhimento. A repórter Lenise Zlovski traz mais informações sobre a temática.
Pelotas tem atualmente 8 centros de atendimento psicossocial, divididos em 3 categorias. O CAPS 1 atende crianças de 10 a 18 anos. O CAPS 2 faz o atendimento de pessoas que moram na região onde ele está localizado. Já o CAPS 3 AD contempla pessoas que têm um envolvimento com o uso de álcool e drogas. Esses serviços são mantidos pela prefeitura e não geram nenhum custo ao paciente. Desde 2017, Pelotas aposta no plano de prevenção ao suicídio. A chefe do Departamento de Saúde Mental, Gabriela Hack, explica como esse programa funciona.
Assim que essa pessoa chega ao pronto-socorro e a equipe identifica que foi uma tentativa de suicídio, o serviço social preenche uma ficha, dispara essa informação para nós a qualquer momento, dia ou noite, sábado, domingo, feriado, né? A gente recebe essa notificação, a gente aciona a equipe de referência, do CAPS de referência, né? E essa equipe já vai monitorar a chegada dessa pessoa ao CAPS, se for necessário, vai fazer uma visita domiciliar, vai buscar esse acolhimento, porque assim a gente consegue promover a adesão, né, ao tratamento, garantir o acesso ao tratamento, e com isso a gente tem diminuído muito a reincidência da tentativa de violência autoprovocada, desde que a gente começou a monitorar, né?
Segundo Gabriela Hack, o plano garante que a assistência chegue mais rápido aos casos extremos e que precisam de atenção urgente. Lenise Slavski com informações para o Em Pauta Notícias.
Obrigada, Lenise. A repórter Luísa Maté vai informar agora as novidades sobre a Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPEL.
Entre os dias 21 e 25 de outubro, ocorre a 5ª Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPEL, a CIEP. Depois de 15 anos, o evento volta a acontecer no Campus Capão do Leão. Karine Corsini, uma das organizadoras do evento, nos conta um pouco mais sobre a importância da CIEP para a comunidade acadêmica.
Quando se pensa num evento como a CIEP, onde une vários cursos de graduação e pós-graduação discutindo sobre vários temas, desde o ensino na graduação, projetos de extensão e projetos de pesquisa, faz com que a universidade fique mais forte, porque começamos a conhecer tudo o que acontece em outros cursos, porque muitas vezes ficamos limitados a conhecer só a realidade do nosso curso. E a CIEP permite essa maior mobilidade de conhecimento.
Este ano, a novidade é em relação aos debates nas salas, que vão ocorrer ao final de todas as apresentações. O objetivo é incentivar a discussão entre os participantes, interligando todos os temas e áreas da pesquisa. Para o Em Pauta Notícias, Luísa Mateia.
Obrigado, Luísa. Em comemoração aos 101 anos do Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas, foi realizada no dia 16 desse mês uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Entre os temas abordados, a principal pauta foi a estrutura física do local, que já apresentou diversos problemas. A repórter Daniela Schiavon nos traz mais informações sobre a discussão.
O Conservatório de Música da UFPEL completou 101 anos em setembro. Com mais de um século de atividade, o local, que é palco de tantas manifestações culturais e artísticas todos os anos, já apresentou vários problemas em sua estrutura física. O assunto foi abordado em uma audiência pública comemorativa na Câmara Municipal de Pelotas. A diretora do conservatório, professora Leonor Oxley, comemora o aniversário da entidade, mas alega que as prioridades no momento são as ampliações do espaço físico, bem como a restauração do prédio, construído no século XIX. Os problemas mais críticos no imóvel são os rebocos da fachada e alguns pontos com goteiras. A falta de acessibilidade também é uma preocupação constante da diretoria. O reitor da UFPEL, Pedro Alau, ressaltou a importância do diálogo entre a universidade, a Prefeitura de Pelotas e o SANEP, para que a ampliação do espaço do conservatório seja finalmente viabilizada.
E o conservatório precisa, muito mais do que o espaço físico do andar inferior do prédio, ele precisa de uma casa própria. Desde que assumi a reitoria da universidade, tenho feito tratativas, muitas, com a prefeitura da cidade, para que a gente consiga que o conservatório finalmente tenha uma casa própria. E nesse momento, passados 2 anos e meio dessas tratativas, gostaria de dizer que nós, da universidade, mantemos a nossa proposição. Nós entendemos que é preciso sensibilidade por parte da gestão municipal e talvez mais ainda por parte do SANEP, de que aquela casa precisa ser integralmente no conservatório.
Daniela Schiavon, para o Em Pauta Notícias.
Obrigado, Daniela. O Senar e o projeto Retrate estão oferecendo uma série de oficinas nesse mês de setembro. Quem traz mais informações é a repórter Lenise Soares.
Nos 15 anos de existência do Retrate, metade desse tempo conta com a parceria do Senar. São cerca de 10 cursos por ano que a entidade organiza dentro do projeto. O último, realizado no início deste mês, desenvolveu o processamento de hortaliças. Nenhum valor é cobrado às alunas, elas só precisam levar o material que será usado em aula. A parceria garante não só o aprendizado e uma possibilidade de renda extra, mas também uma melhor qualidade de vida às participantes. Márcia Centeno é instrutora do curso e fala dos benefícios que ele traz.
Essa parceria acontece já há 8 anos, trazendo aqui, nesse curso, no caso, são processamento de hortaliças. É, o embasamento, né, os primeiras linhas de produção, esterilização, propriedade organoléptica das nossas verduras, legumes, como transformar isso tudo com o objetivo delas. Aprender um pouquinho melhor de como utilizar o que tem na sua propriedade e também para sua comercialização e uma melhor qualidade de vida.
Os cursos do Senar são voltados para pessoas que moram na zona rural, mas também é aberto à comunidade. Lenise Slavski para o Em Pauta Notícias.
Obrigada, Lenise. Agora a repórter Rafaela Martins traz informações da Embrapa, que discute o fortalecimento da cultura leiteira durante o Dia de Campo.
A 8ª edição do evento Dia de Campo do Leite da Embrapa aconteceu no dia 12 de setembro, apresentando a temática Fortalecimento da Cultura Leiteira como Alternativa à Produção de Fumo. Sérgio Bender, pesquisador da Embrapa, explica que a escolha da temática aconteceu junto com a Emater.
Bom, a gente vem trabalhando sempre na Embrapa, tentando o máximo possível atender as demandas da sociedade, né? E o nosso parceiro principal sempre foi a Emater nas áreas de transferência de tecnologia. A Emater tem hoje um trabalho, uma chamada pública, que é justamente trabalhar, vamos dizer assim, alternativas para a cultura do tabaco. Ao mesmo tempo, nós temos vários parceiros, né, que também têm o mesmo objetivo. Então, a gente quer, na prática, justamente isso, assim, é poder mostrar para os produtores, para os técnicos, né, se ele caso não puder mais produzir fumo, né, que o leite é uma boa alternativa.
O evento reuniu produtores e empreendedores da área, contando com a participação de 300 pessoas. Rafaela Martins, para o Em Pauta Notícias.
Obrigado, Rafaela. Essas foram as principais notícias da nossa reportagem. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos com o segundo bloco, onde vamos falar sobre o problema das queimadas na Amazônia e a destruição ambiental no Brasil.
O Em Pauta Notícias faz um rápido intervalo e logo voltamos com notícias em profundidade, informação e comentários.
Nós acreditamos que a música aproxima as pessoas.
Que a informação deixa você mais perto do conhecimento.
E que a pluralidade de gostos e ideias transforma,
constrói e também aproxima. ...107,9 FM.
Uma rádio plural, para que você fique cada vez mais perto.
Federal FM. Você mais perto.
Tá boa?
Oi, aqui é a Ingrid Guimarães. Quando tem um probleminha de saúde, você corre pro hospital, né? Mas tem que ir à unidade básica de saúde. É mais perto e eles realizam a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É a saúde mais perto de você. Discom 36 e saiba mais. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Nós acreditamos que a música aproxima as pessoas.
Que a informação deixa você mais perto do conhecimento.
E que a pluralidade de gostos e ideias transforma,
constrói e também aproxima. ...107,9 FM.
Uma rádio plural, para que você fique cada vez mais perto.
...107,9 FM. Você mais perto.
Estamos de volta para o segundo bloco do Em Pauta Notícias. Agora são 17 horas e 16 minutos.
O tema da nossa reportagem em profundidade é o clima e as queimadas na Amazônia. Ontem começou em Nova York a Conferência Mundial do Clima, onde vai se debater soluções para evitar o aquecimento global e o desmatamento das florestas.
O Brasil está no centro da polêmica. Desde a posse do atual presidente da República, a fiscalização estagnou. A soma dos inúmeros cortes na área ambiental resultou no dia 10 de agosto, o Dia do Fogo, onde grupos criminosos iniciaram um incêndio gigantesco no norte do país. A nuvem de fumaça chegou até a cidade de São Paulo.
A repercussão foi negativa no mundo todo. Vários países iniciaram bloqueios a produtos brasileiros. Acompanhamos a repercussão em Pelotas. O repórter Vitor Valente e Vitória de Góes trazem as informações.
O ambientalista Antônio Carlos Soler, membro do Centro de Estudos Ambientais, comentou o impacto causado pelas queimadas na Amazônia.
questão ambiental, ela não pode ser entendida se a gente tentar enxergar ela de forma isolada, né? Nós não vamos conseguir entender a Amazônia e as suas relações com a sociedade, com a política, com a economia e as próprias relações ecológicas propriamente ditas, se a gente olhar a Amazônia de forma isolada. A Amazônia está dentro de um contexto maior, que é o planeta, né? E isso serve para qualquer outro bioma, de qualquer outra parte do mundo, né? Todos eles estão relacionados entre si, e por isso mesmo, quando se altera um, altera-se todos, de alguma forma, de alguma medida, e isso evidentemente tem consequência na vida urbana, na vida social, na vida econômica das pessoas, né? Então nós precisamos olhar o todo. Claro que nós não temos como enfrentar o problema no seu todo, né? Pelo menos não individualmente, né? Todas essas ações devem ser coletivas, mas nós temos que olhar o todo para no local, para no próximo aqui, buscar soluções próprias para o local. E a natureza não tem fronteira. As coisas que nós fazemos aqui certamente afetam em determinada medida um outro bioma, num outro lugar do mundo, como as coisas que acontecem na Amazônia vão afetar outros espaços para muito além da Amazônia.
Soler ainda comentou as acusações de envolvimento de ONGs nas queimadas.
Isso não tem nenhuma procedência real, nem jurídica, nem legal, né? É mais uma fake news. A Polícia Federal e a Polícia Civil já identificaram como é que foi articulado esses atos criminosos que tiveram o seu ápice no dia 10 de agosto do mês passado, que foi o dia do fogo, né? Uma articulação criminosa feita inclusive pelo WhatsApp, e se espera que esse processo ande, que os responsáveis sejam respondam, né, dentro do limite da lei pelos seus atos, e que sejam também punidos dentro do limite da lei, na forma da lei, né?
Eu sou o Vitor Valente para o Em Pauta Notícias e passo agora para a colega Vitória de Góes.
Estou aqui com a Renata Padilha, estudante de Relações Internacionais da UFPEL, ambientalista e membro da delegação brasileira que esteve esse ano na Assembleia da ONU para discutir os problemas mundiais. Renata, como você enxerga o atual momento ambiental do Brasil?
Bom, o Brasil era um dos países com a maior biodiversidade do mundo. A gente devia ter uma responsabilidade ambiental muito forte. Mas, apesar disso, pouco se foi falado sobre questões ambientais no âmbito nacional, no âmbito interno. O momento em que eu vejo no Brasil agora é que está, sim, havendo uma ascensão sobre esses assuntos, mas a Amazônia teve que ser queimada para que aí sim a gente falasse sobre isso. Mas fico feliz por os brasileiros, para a sociedade brasileira, a sociedade civil estar falando sobre isso e agindo mesmo que nas pequenas coisas, para que a gente consiga reverter os danos que estão sendo causados.
Qual o reflexo que a atual situação tem internacionalmente?
O que acontece agora é que os países, os outros estados, né, eles estão acordando para a questão ambiental, estão acordando para as alterações climáticas, estão fazendo algo sobre e estão olhando o tanto de biodiversidade que a gente tem aqui dentro e o quão importante é a questão ambiental aqui no Brasil, o quão importante deveria ser. E esses países estão cobrando posições, estão cobrando ações. Além da perda de credibilidade, a gente também perde financiamentos, a gente perde ajuda, a gente perde parceiros que estavam com a gente para proteger a nossa Amazônia.
Quais os impactos das queimadas na Amazônia e qual atitude a sociedade deveria estar tomando frente a isso?
Existem alguns impactos que a gente consegue pensar logo de cara, né? Como perda de biodiversidade, perda de vegetação, perda de empregos que possam estar relacionados de alguma forma àquelas áreas onde ocorreram as queimadas. Segundo dados do IBGE de 2010, cerca de 75% das emissões de CO2 do Brasil vem de desmatamento por queimada. Isso faz com que o Brasil seja o sétimo país que emite maior gás carbônico na atmosfera. Imagine depois das queimadas que ainda estão ocorrendo no nosso país. A temperatura média na Amazônia já subiu 1 grau, O que para a gente parece pouco, mas que dentro do ecossistema é muita coisa e já causa bastante estragos, bastante mudanças. Se a gente não tomar medidas urgentes agora para reverter os danos das queimadas, a gente pode vir a ter um deserto aqui no Brasil. Nós, como sociedade civil, primeiramente devemos buscar conhecimento, a gente deve sair da nossa comodidade, repensar o nosso consumo, tanto de materiais quanto consumo de animais, atitudes pequenas que a gente pode ter do nosso dia a dia que contribuem imensamente, né, para o nosso meio ambiente.
Obrigada, Renata. Vitória de Góes para o Em Pauta Notícias.
Obrigada, Vitor e Vitória. A repórter Maria Coelho Coy buscou informações sobre o impacto na fauna e flora do país.
Olá, eu sou a repórter Maria Coy e na última semana conversei com o meteorologista e mestrando na UFPEL, Miller Santos, sobre os impactos na meteorologia.
As queimadas que ocorrem na Amazônia, elas não ficam retidas somente naquela área. A pluma de fumada ela é transportada para áreas remotas e essas áreas remotas, como o Rio Grande do Sul, apresentam efeitos negativos, efeitos maléficos, que é principalmente a doenças respiratórias, nos grupos de crianças e idosos sendo os mais afetados. Mas não é somente em escala local, escala regional. As queimadas elas também trazem consequências num ponto de vista global, onde tem associadas queimadas as modificações na composição química da atmosfera, e o mesmo do clima do planeta, né, com o efeito estufa ou aquecimento global.
A estudante de biologia do quarto semestre da UFPEL, Beatriz Valério, também deu a sua opinião sobre as queimadas e os seus impactos na fauna e na flora brasileira.
Isso causa destruição completa do habitat natural de determinadas espécies, principalmente da flora, por causa que, no caso, tem algumas espécies nativas que elas demoram muito no seu ciclo de desenvolvimento. Algumas levam anos, no caso, no período reprodutivo ou no desenvolvimento inicial. E aí, no caso, quando a queimada é constante, dificulta ainda mais o desenvolvimento, podendo ocorrer a extinção dessa espécie, né? A fauna sofre muito também, né? Porque além de alguns animais silvestres sofrerem constantemente por vários problemas, como caça, poluição, urbanização, tráfico ilegal, o desmatamento vindo das queimadas, além de destruir totalmente seu habitat natural, causa a morte do próprio indivíduo, né? Então, isso corta totalmente um ciclo. E na natureza, tudo está ligado de alguma forma. Então, se algum animal é prejudicado, certamente outro animal será prejudicado.
Eu sou Maria Coy, para o Em Pauta Notícias.
Obrigado, Maria. A repórter Isadora Ogawa ouviu a opinião dos alunos da UFPEL sobre a questão das queimadas.
Estou aqui em um dos campos da Universidade Federal de Pelotas para realizar uma enquete com algumas pessoas e descobrir suas opiniões sobre a questão das queimadas na Amazônia.
Meu nome é Yasmin Arochi e eu sou estudante de Química Forense na UFPEL. Bom, eu sendo de Manaus, me sinto pessoalmente atingido por esses acontecimentos, tendo total consciência de que as queimadas sempre estiveram presentes nos territórios perto da minha cidade e todos os anos entre os meses de agosto e outubro, a cidade acordava coberta de fumaça, causando vários problemas respiratórios nas pessoas que ficavam expostas a elas. E eu não acho que essas queimadas, no nível que chegou agora, são causas naturais de nenhuma maneira, e sim provenientes de crimes ambientais, que, além de prejudicar o nosso meio ambiente, deixam centenas de terras indígenas afetadas por isso. E, ao meu ver, o governo tem total responsabilidade de preservar e manter um dos biomas mais importantes do mundo.
Sou Gabriel, sou fotógrafo. E a respeito das queimadas na Amazônia, é de uma estupidez bárbara, não é coincidência, isso é irritante, muito irritante, porque, como diria Raul Seixas, é pena não ter nascido burro, porque não sofreria tanto. Tu vê, tu tá vendo como a coisa tá funcionando, tu vê como a destruição tá sendo feita, e tu te sente desmotado. É triste, é triste.
Meu nome é Flávia Sena e eu faço medicina veterinária na UFPEL. Eu acredito que é a responsabilidade do nosso governo resolver a situação. Então eu acredito que não sejam causas naturais. Não aceitamos, né, o nosso governante, a ajuda que ia vir de fora. E também não estamos fazendo nada para resolver esse problema. Então, eu acho que é um descaso do governo e que nós, como população, deveríamos pressioná-lo, fazer alguma coisa para ajudar e resolver.
Meu nome é Nicole Stephanie, eu sou estudante de nutrição da UFPEL. Bom, hoje com as mídias sociais a gente vê que existem diferentes opiniões, né, nas mídias e tudo mais. Só que a gente sabe que a maioria delas tem poucas informações sobre o assunto e só leem por alto. E é verdade que o governo é sim responsável por cuidar dos nossos patrimônios e pela produção de medidas que previnem essas queimadas que vem crescendo absurdamente e a gente sabe que não é por um processo natural. E na minha opinião, mais do que um assunto político, as queimadas são um assunto de âmbito nacional que envolvem agroindústrias e o consumo que a própria população produz em
Isadora Ogawa, para o Em Pauta Notícias.
Obrigada, Isadora. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com o terceiro bloco do Em Pauta Notícias. Teremos uma entrevista com Fabrício Sanches, que estuda Biologia na UFPEL.
O Em Pauta Notícias faz um rápido intervalo e volta logo com a entrevista da semana. Essa é a Federal FM. De segunda a sexta, meio-dia, na Federal FM. Overdrive, só clássicos.
5 anos atrás, mulheres de todo o Brasil ganharam uma grande aliada na luta contra a violência, a Lei Maria da Penha. Com ela, foram criados novos juizados e delegacias, aumentou o rigor das penas ao agressor e acabou a sensação de impunidade. Não deixe que a violência cale você. Conte com a Lei Maria da Penha. Informe-se. Ligue 180.
Secretaria de Políticas para as Mulheres. Governo Federal.
Pausa poética. Seleção de textos em prosa e verso. Acompanhe o Momento Literário comigo, Maria Alice Estrela, de segunda a sexta, às 8h55, antes do Federal Bom Dia, na 107,9 FM. Você mais perto da cultura. Para uma Rádio Federal mais perto de você. Você mais perto da Rádio Federal.
Estamos de volta para a nossa entrevista da semana. Nosso convidado hoje é Fabrício Sanches. Conosco no estúdio da Federal FM, o repórter Jordi Vaniel e repórter Denise Soares, que vão participar da entrevista.
Bom, bem-vindo e obrigado por participar hoje do Em Pauta Notícias, Fabrício. O Fabrício, ele é especialista em agroecologia e ele é estudante de biologia aqui na UFPEL. E a nossa entrevista de hoje é para falar sobre os últimos acontecimentos sobre clima e meio ambiente que tem acontecido aqui na região. Então, muito obrigado.
Obrigado pelo convite, pessoal. Boa tarde aos ouvintes.
Então, Fabrício, na última sexta-feira começaram as manifestações com o objetivo de alertar os acontecimentos sobre o aquecimento global. Como tu enxerga essas mobilizações e que resultado elas podem trazer?
Bom, pessoal, essas mobilizações foram parte da greve global pelo clima, né, que foi um movimento que se iniciou aí na Europa por uma iniciativa de jovens, né. Aí eu acho que um símbolo que os ouvintes já devem ter escutado foi a Greta, né, aquela menina lá da Suécia que começou as mobilizações. Ela ia periodicamente para frente do parlamento do país dela para pedir que os governantes atentassem à mudança climática. Na Europa tem esse movimento muito importante. E, de fato, agora, nessa última sexta-feira, dia 20, então, quando foi chamado essa manifestação, milhares de jovens em vários países foram para as ruas. Aí tem muitas imagens bem emblemáticas na internet, passou na TV. E aqui no Brasil a gente também, né, fez parte desse grande movimento, teve com várias manifestações. Aqui em Pelotas foi dia 19 de setembro, né, devido ao feriado aí que a gente tem no Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma atividade de conscientização no centro da cidade, que a gente acha, julga, é importante justamente para nós poder levar esse debate do meio ambiente, da mudança climática, que às vezes não está tanto no dia a dia das pessoas, para que a gente possa conversar no dia a dia.
Tu teve aqui nas manifestações que aconteceram, eu te vi aqui inclusive no centro da cidade. Quais são os problemas ambientais que precisam mais atenção atualmente aqui na região e qual foi a pauta principal da manifestação?
A pauta principal, cara, foi levar para a população o fato do descaso que o governo federal do Brasil está tendo com o meio ambiente como símbolo, né? A gente foi para dialogar sobre as queimadas na Amazônia, especialmente sobre isso, né? Que aí faz parte de um desmonte da pasta ambiental que o governo Bolsonaro, a gente tem que falar, né? Não tem muito como omitir, está promovendo. Com os cortes no Ministério do Meio Ambiente, a gente botou isso, cortes que inclusive afetaram na questão das queimadas, né? Da prevenção às queimadas, foram cortados mais de 90%, esses dados são públicos, né? Além da questão da anticiência, do anticonhecimento que o governo está carregando, infelizmente, que foi aí como um símbolo a demissão do Ricardo Galvão, que é aquele presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por ter justamente divulgado dados sobre desmatamento na Amazônia. Então a gente acha um absurdo, a gente foi para a rua para falar sobre esse recorte aqui no Brasil. Mas aqui na região de Pelotas a gente também tem que atentar. Tem um movimento pela democracia ambiental aqui em Pelotas, que é protagonizado por várias entidades ambientais que estão colocando aí no debate uma questão relevante, que é o financiamento para a educação ambiental, especialmente, né? Por parte da Secretaria de Qualidade Ambiental. Essa é uma pauta, né? O licenciamento ambiental também na cidade, a gente assiste aí um pouco de descaso da Secretaria de Qualidade Ambiental, né? Vários loteamentos sendo construídos em terrenos que são de banhados. Aqui a gente tem um local que é também simbólico, que é o Pontal da Barra, lá no Laranjal, que já foi aí alvo de várias tentativas de construções ilegais, que o movimento ambientalista de Pelotas conseguiu barrar, né, mostrando por A mais B que aquilo lá os banhados em geral são locais importantes para a manutenção do ecossistema, porque eles fazem a regulação justamente das enchentes, né? Quando chove muito, os banhados têm a possibilidade, a capacidade de absorver água. Quando a gente constrói em cima deles ou aterra eles, a gente impermeabiliza e impede que isso seja feito. Além também da perda de biodiversidade nesses locais. Então a gente tem em Pelotas, esses locais são de importante preservação.
Bom, como tu disse, né, é importante que as pessoas se conscientizem, né, dessa situação. E quais são formas que o cidadão pode ajudar e para tentar contornar essa situação?
Certo. Primeiro, estar sempre atento ao que está acontecendo, né? Ficar, procurar aí, acompanhar os movimentos ambientais ou na TV, né? Distinguir, tentar ao máximo distinguir o que é certo e o que é errado. Outra coisa que eu não consegui falar, que eu esqueci, é a questão da mineração aqui na nossa região também, né? A mineração no Rio Camaquã, lá na região de São José do Norte, que tem vários projetos para isso. Mas uma coisa que lá na biologia a gente trabalha, eu cheguei a trabalhar com agroecologia, né? Uma forma que a gente considera legal para as pessoas passarem a ter uma vida mais conectada com o meio ambiente é consumindo alimentos da agricultura familiar local. Isso já é legal porque a agricultura, especialmente a agroecológica, né, dos alimentos vendidos nas feiras, elas não usam agrotóxicos, por exemplo, né, que impactam muito o meio ambiente e também as pessoas que produzem esses alimentos. Então, só da gente saber procurar os alimentos agroecológicos, tem feiras, né, tem feiras aqui no Mercado Público às quintas-feiras, sábado de manhã, lá na Dom Joaquim também tem, onde as pessoas podem acessar alimentos diretos dos agricultores. Esse é um modo da gente respeitar o meio ambiente e contribuir ainda com as pessoas que produzem alimentos aqui na região.
Bom, e a gente estava falando também sobre essa questão das queimadas da Amazônia e tal. O nosso presidente, ele acabou falando, ele tem uma fala na ONU amanhã a respeito do potencial do agronegócio aqui do Brasil, e ainda é aliado à preservação do meio ambiente, e que, segundo ele, a questão é igualitária nesses dois pontos. O que tu vê sobre isso?
O presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, ele promove várias falácias, né? Ele fala que o Brasil é o que mais preserva o meio ambiente porque o Brasil ainda tem, infelizmente, as maiores florestas do mundo. Tem a extensão digamos, as maiores extensões de mata preservada. Isso não significa que o Brasil é o país que mais preserva, é o país que ainda conseguiu manter parte, porque é de fato muito vasto, né? A região amazônica, a Mata Atlântica, que por mais que seja muito, alterada, né? Desmatada, ainda preserva uma certa quantidade. Pantanal, tem várias, tem uma vasta área também protegida, Cerrado, enfim. Mas o presidente tenta dizer, então, que a gente preserve, que a agricultura ainda pode se avançar mais. Mas a gente sabe que, infelizmente, o agronegócio é o que mais desmata hoje. As queimadas na Amazônia foram já é certo, né? Que foi promovidas por grileiros que querem avançar com as terras para pastagens, criação de gado na floresta. E isso é ruim, né? O Bolsonaro, ele defende o agronegócio, tanto que o ministro do Meio Ambiente é um político aliado ao setor do agronegócio, né, que é o Ricardo Salles, já falou diversas vezes. Então, eu acho que, estou curioso também, mas eu acho que ele vai contar mais algumas falácias, inventar dados também, né? Eu, mais uma vez, reforço, ele demitiu o Ricardo Galvão, que divulgou dados sobre desmatamento a partir de estudos sérios, né, de estudos de satélite reconhecidos no mundo inteiro. Então, acho que o mundo inteiro está apreensivo. Além disso, ele também defende a mineração na Amazônia, né? Defende a mineração como uma atividade econômica para os povos indígenas. Isso é muito errado, porque a mineração causa danos irreversíveis ao meio ambiente e às comunidades. É isso.
E, Fabrício, essas manifestações que começaram no dia 20, que fazem parte da greve do clima, elas se estendem agora nos próximos dias. Tem alguma programação para Pelotas já organizada pelos movimentos?
Então, para Pelotas não tem, a gente já fez no dia 19 e ficou pelo dia 19 mesmo, não temos nenhuma atividade assim, que eu esteja sabendo sobre a greve global do clima.
Mas quem quiser saber mais sobre o tema, você tem um programa aqui na rádio também?
Claro, fazer uma propaganda, a gente faz parte do grupo de agroecologia da UFPEL, quem quiser acompanhar nossa página, facebook.com/gaeufpel, G-A-E-UFPEL. Ah, por ali a gente divulga o nosso programa chamado Filhos da Terra, que acontece toda segunda-feira, das 13 às 14 horas aqui na rádio. Acompanhem.
Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Federal FM.
Obrigado, Fabrício. Esse foi o Em Pauta Notícias, um programa do curso de jornalismo da UFPEL, parte do projeto da Agência Experimental de Notícias em Pauta.
Neste programa tivemos a apresentação de Juan Tasso e Ana Rodrigues.
Produção e entrevista de Jordi Vaniel e Lenise Soares.
Reportagem de Vitor Valente, Isotor Ogawa, Vitória de Góes e Maria Coy.
Na técnica, Felipe Couto e técnico de som em vinhetas, Bruno Ananha.
O projeto Em Pauta é coordenado pelo professor Carlos Domingues, com a colaboração do professor Eduardo Ritter.
Mais informações no site do Em Pauta, wp.ufpel.edu.br/empauta.
Boa tarde e até a próxima semana, segunda-feira, às 17 horas.
Para uma Rádio Federal mais perto de você. Você mais perto da Rádio Federal.
Federal FM mais informativa. Você mais perto. Essa é a Federal FM.
Você mais perto. Thank you. possa contar. Nenhum medo possa enfrentar, nem segredo que possa contar. Enquanto é tão cedo,
certa Federal FM.
17:45.
Na Federal. Faixa extra.
Look at you in bed, you're hardly breathing. I knew it was gonna end this way. I said it all the time, but you said that you were fine. Now you wonder why and why you. I tried my best to make you check it out, I cried so much it burned my eyes, I begged every day. But all the stubborn things you do, I must have gotten that from you. Now there's nothing they can do, and why you. I wish that there was something I'd done more of. Knocked you out and dragged you there myself. Maybe then
with all my dear. It feels like months and every day.
Hello.
Conteúdo menos comercial. É só aqui na Federal.
Na Federal FM, pausa poética. Um toque de poesia no seu dia. Preciso do teu silêncio cúmplice sobre minhas falhas. Não fale. Um sopro, a menor vogal, pode me desamparar. E se eu abrir a boca, minha alma vai rachar. O silêncio, aprendo, pode construir. É um modo denso, tenso, de coexistir. Calar, às vezes, é fina forma de amar. Afonso Romano de Santana. Apresentamos Pausa Poética, na 107,9 FM.
Pro inferno.
não iria tão longe por você. Mas vai ser impossível não lembrar, gostar em tudo que você vê. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa e onde você menos esperar, eu vou estar.
Eu não vou pro céu também. Eu não sou tão bom assim. E mesmo quando encontrar alguém, você ainda vai ver. Na sua roupa e onde você menos esperar.
Embaixo da cama,
nos carros passando,
no verde da grama, na chuva chegando, eu vou. Vou entrar na sua roupa e onde você menos esperar, eu vou estar. Eu vou estar. I don't need no other lover.
Só vou te contar.